Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estamos hoje chegando no final da terceira epístola de João. E nosso objetivo então é ver como que o apóstolo João vai terminar essa epístola. E essa parte final, ele faz um contraste bem radical ao mau exemplo que ele havia falado sobre Diótrefes, que nós vimos na última vez. Então hoje nós vamos ver o bom exemplo, a motivação correta. Então eu peço aos irmãos de abrirem suas Bíblias lá em 3 João, versículos 11 até o 15. Como eu disse, então é um contraste em relação ao que nós vimos da última vez. E assim João escolheu para terminar essa carta, dando o exemplo inspirador de Demétrio. Ele demonstra a motivação correta, dando um bom testemunho de um cristão genuíno, exemplar, um exemplo de filho de Deus. O apóstolo João mostra com isso, ele está escrevendo a carta ao seu amado amigo e irmão Gaio. Ele demonstra esse carinho, essa preocupação com seu amigo, desejando encorajá-lo a perseverar na fé. E a vida cristã é muito disso, né? Perseverar na fé. E ele o exorta a seguir os bons exemplos e não se deixar influenciar pelo mau exemplo de Diótrefes, que era líder então naquela igreja local ali na Ásia Menor. É bem possível que Demétrio tenha sido uma das vítimas de Diótrefes. Vítimas no sentido de que talvez Demétrio tenha sido rejeitado ou mesmo expulso daquela igreja local, porque nós lemos isso lá no versículo 9 e 10, como Diótrefes se comportava. Nós não temos detalhes do ocorrido, mas podemos ver claramente que João, sabendo do contexto, identificando esse contexto, ele toma uma atitude, ele escreve essa carta, e João, como o último apóstolo ainda vivo no final do primeiro século, com uma liderança nata, né, não de uma igreja, mas do corpo de Cristo ainda, ele não fica em cima do muro, né? Ele sabe bem do problema, ele como líder, ele toma ação, ele não fica pondo os panos quentes, deixando o tempo estancar e deixar o tempo se ocupar do problema. Ao contrário, ele vai, ele toma atitude, ele escreve a Gaio preocupado, e conduzido pelo Espírito Santo, ele o orienta e ele defende o que é certo, o que é bíblico, o que a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, que todo o Velho e Novo Testamento nós encontramos, que era exercer a hospitalidade, coisa que Diótrefes era contrário. Então ele defende o que é certo. E ele escreve, ele toma um esforço, eu imagino já bastante avançado em idade, mas ainda assim ele toma o esforço de escrever a Gaio e dar esses conselhos preciosos que nós vimos até aqui. Então essas são as exortações que nós vamos ler, então a partir do versículo 11 até o versículo 15. Então eu peço aos irmãos de acompanharem a leitura. Diz assim: amado, ainda se referindo a Gaio, né, o amigo amado dele, ele diz: não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha ainda que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saudam. Sauda aos amigos, nome por nome. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de chegar no final dessa carta, e na verdade das três cartas de João. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade em nos dar, Senhor, tempo e apreço pelo ensino da tua palavra. Obrigado por conduzir a nossa igreja, Senhor, a aprender com o dia a dia da igreja primitiva, ver aquilo que precisava ser corrigido, se apegar às doutrinas corretas, ter discernimento, obedecer. Obrigado, Senhor, por ver o teu amor que preservou esses ensinamentos até os nossos dias. E clamamos, Senhor, para que tu possas estar ainda nos falando nessa manhã. Prepara os nossos corações, que possamos receber essa paz que vem do alto e que ela fale, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Em teu santo nome, amém. Muito bem, então ele começa mostrando ao seu amigo Gaio que ele não deve imitar o que é mal. Vemos lá, amado, não imiteis o que é mal. E nós sabemos que o ser humano, ele aprende por observação, por imitação. E aquilo que ele vê, aquilo que ele presencia, ele acaba absorvendo. Isso não é nem algo programado, assim, eu vou imitar. É natural. Os nossos gestos, as nossas expressões, isso vem naturalmente. Um bebê, logo nos primeiros dias de vida, ele já começa, depois de passar 9 meses isolado, né, junto com a mãe ali, ele já começa a observar e vai através, né, é um método de imitação, ele vai imitando tudo que ele vê por perto. Eu me lembro da minha filha mais velha, quando ela tinha entre 4 e 8 meses, eu acho que eu já comentei isso aqui, eu estava trabalhando, a Jaque também, e aí a gente encontrou um sistema que existia que chama Mamãe de Dia, Mamãe de Jour, que era pessoas vizinhas ali no bairro que eram mamães, que tinham crianças e tal, que se colocavam, era tudo, tinha que se cadastrar na prefeitura, fazer, ser aprovado e tal, mas elas se colocavam à disposição para cuidar de outras crianças vizinhas enquanto os pais estavam trabalhando. Então nós experimentamos isso durante uns 3, 4 meses, mais ou menos. E a Stephanie ficava, então, lá com aquela mamãe do dia, muito gentil, mas que ela tinha um menino também, um pouquinho mais velho. E aí a gente foi percebendo que esse menino, quando a gente ia lá pegar a minha filha, a gente percebia que ele conseguia todas as coisas no grito. Ele batia o pé, gritava e a mãe atendia. Adivinha o que aconteceu? Pouco tempo depois, né, a gente percebeu que a Stephanie também estava fazendo isso. Que eram as coisas, ela gritava, ela imitava o que ela via. E aí a gente viu isso a tempo e aí encontramos uma outra solução e ela deixou de participar daquele ambiente. Porque ela ia crescer aprendendo, imitando quem ela via durante o dia. E isso era natural e não foi algo programado. Ela gritava e aí ela percebeu que a gente não atendia no grito, né? Mas foi um trabalho ali, porque ela tinha visto que funcionava. Ela simplesmente imitava o seu amiguinho, vendo que ele conseguia todas as coisas que ele queria. O problema não é imitarmos, o problema é quem nós imitamos. O apóstolo João diz aqui: amado, não imiteis, e aqui o verbo mimeomai é de mímica, não fazer mímica, né, o ato de imitar o que é mal. Ele nos encoraja a desenvolvermos princípios, critérios, para discernirmos o que vemos antes de sairmos imitando. A gente está exposto a muitos comportamentos, atitudes que não são recomendáveis. Então não é por causa que a gente vê alguma coisa, às vezes no trabalho, coisas do tipo, que a gente é obrigado a imitar, sem pensar, sem desenvolver critério. Então é isso que João está dizendo em relação a Diótrefes. Está dizendo a Gaio, olha, não imite esse exemplo. Não é porque você está vendo ele que você tem que imitar. E, como eu disse, o problema não é imitar, porque isso é algo natural do homem, do ser humano. Mas é quem nós imitamos. Ou qual a referência, qual o modelo, qual o exemplo que nós procuramos imitar. O apóstolo Paulo nos exortou lá em Coríntios a imitar o seu testemunho, o seu comportamento, pois ele também imitava a quem? A Cristo, ao Senhor. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O contexto dessa igreja aqui é que Diótrefes, apesar de ter uma primazia, de ser um líder, não era um bom exemplo de liderança, não era um bom exemplo a ser imitado por Gaio. E é como que João estivesse dizendo para ele, meu amado, meu querido Gaio, baseado em tudo que você já aprendeu, tudo que você já estudou da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, tudo o que você aprendeu no Evangelho, na história do Senhor Jesus, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, tudo isso, baseado nisso, tenha discernimento. Não imites o que é mal. Não imites aquilo que vem de Diótrefes. Um exemplo não positivo. João urge ao seu amigo, pede de forma incisiva que ele não seja tentado a imitar esse comportamento de Diótrefes, que não obedecia a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus com relação à hospitalidade. Ele não exercia hospitalidade àqueles que passavam por aquela cidade, os pregadores itinerantes. Ele não exercia hospitalidade, talvez ali quem pensasse diferente dele. E pior, ele usurpava da sua posição de liderança na igreja local, proibindo até irmãos que queriam obedecer à palavra de Deus, exercendo hospitalidade. Ele proibia disso. Nós vimos isso na última vez, lá no versículo 9 e 10. E ele até proferia palavras maliciosas. Ele rejeitou João e dizia palavras maliciosas contra o apóstolo. E também expulsava quem não estava de acordo com as ideias dele na igreja. Ou seja, um exemplo definitivamente não a ser seguido. E ao invés de se impor que teria autoridade, como ainda o último apóstolo, João prefere levar a Gaio a raciocinar, a descobrir, a refletir, a ponderar, a discernir, de acordo com, não a vontade dele ou a vontade de ideias, um debate de ideias entre João e Diótrefes, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Ele mostra a Gaio que Diótrefes, nas suas atitudes, não demonstrava um comportamento compatível com a palavra de Deus. O seu comportamento não demonstrava uma fé genuína em Cristo, uma fé transformadora. O seu velho homem era que tinha primazia. Eu não sei como ele era antes, mas ele se converteu e não demonstrou a transformação para exercer o amor, a hospitalidade, ser gentil com as pessoas. E isso nos faz pensar. Ele se dizia talvez cristão, porque estava líder nessa igreja, mas a sua fé não demonstrava isso. E será que a gente já pode tirar uma primeira aplicação? Será que isso é importante nos nossos dias? Quantos que se dizem evangélicos, líderes, que tomam o microfone, que tem programas, rádio, televisão, tem um protagonismo nesse meio que se dizem evangélicos, como é que eles se comportam? Será que é coerente? Será que é digno de serem chamados filhos de Deus? O teólogo John Stott afirma: praticar o bem é dar prova do nascimento divino. Praticar o mal é provar que a gente nunca viu a Deus. É como dar evidências, falar: não, mas espera aí, esse comportamento está dando evidências que você não conhece a Deus. E João é interessante porque essa lógica que ele leva Gaio a refletir, quando ele diz: não imiteis o que é mal, senão o que é bom, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, versículo 11, é uma lógica semelhante que ele já usou na primeira epístola. Lá na primeira epístola a gente encontra assim, lá em 1 João 2,4, diz: aquele que diz, eu conheço a Deus, né? E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Percebe a lógica que ele usa? Mais adiante, no capítulo 5, ele diz: aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, a palavra, né, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, que Deus dá acerca de seu Filho. Ou seja, João usa essa mesma lógica de raciocínio para falar: olha, aquele que diz isso, mas faz isso, então não bate, não fecha, a equação não fecha. E é bem verdade, e eu imagino que tanto João, com certeza, e Gaio também, sabiam da palavra de Deus, que não é a nós, não cabe a nós, sermos juízes de pessoas, né? Deus, a palavra de Deus nos ensina que não devemos sair julgando as pessoas, né? Não julgueis para não sejais julgados, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 7. Ou ainda: não julgueis segundo a aparência, sim pela reta justiça, nos diz João 7:24. Por quê? Porque nós não somos juízes. Só Deus é justo juiz, nos diz o Salmo 7:11. Só Deus é justo juiz. E Deus sabe quando esse comportamento não está coerente com a nossa profissão de fé. Porém, Deus também nos exorta, ele deixou a sua palavra e nos deu a capacidade de discernirmos. Então não se trata de julgar, mas de olhar e discernir, o que João está levando Gaio a discernir. Falou: olha o comportamento de idiota. Está coerente com a palavra de Deus? Aquele que pratica o bem procede de Deus. O que você acha? Ele está praticando o bem? Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele está levando Gaio a refletir, a pensar. E o autor da Epístola aos Hebreus nos diz algo importante, que a gente nunca deve perder de vista, ainda mais quando hoje se fala que dizem, né, esses milhões de evangélicos não sabem, seguem qualquer líder de olhos fechados, sem refletir, sem pensar, como se fosse um povo de um QI reduzido. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: o alimento sólido, que é a palavra de Deus, a doutrina, quando não fica só naquela água com açúcar, mas quando a gente mergulha e estuda a palavra de Deus, é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. E aqui o verbo é ginásio, que é de ginástica. Tem as suas faculdades trabalhadas lá na academia, treinada, praticada, para discernir, e aqui o verbo quer dizer distinguir, julgar, saber discernir, não somente o bem, mas também o mal. É isso que João estava pedindo a Gaio. Fala: olha, observa, Diótrefes, e chegue você mesmo à sua conclusão, de acordo com a palavra de Deus. O que, que você acha? Você que anda na verdade, de verdade, João queria que ele exercesse as suas faculdades, se esforçasse cada dia, exercícios lá para discernir quem ele deveria seguir, quem ele deveria imitar. Esse é o exemplo, a vontade de João para Gaio, para o seu amado amigo, que ele imite o bom exemplo. E ele vai dar um contraponto, né, um outro exemplo, para encorajar ainda mais a Gaio. Fala, Gaio, você não está sozinho. Olha Demétrio, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, poderia colocar bom testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Como que para evidenciar o contraste com Diótrefes, né? João não só elogia a Demétrio, como recomenda, como exemplo a ser seguido. Esse nome Demétrio é também, como Diótrefes, um nome muito comum naquela época, naquela cultura. E nós encontramos, inclusive, outras vezes esse nome no Novo Testamento, como Orives, lá em Atos 19, 24, ou mesmo Demas, lá em Colossenses, que Demas parece que é um diminutivo de Demétrio, né, como que fosse um apelido de Demétrio, que Demas que colaborou com Paulo, nos diz lá em Filemão, mas que amou mais ao mundo e acabou abandonando a fé, nos diz Paulo também em 2 Timóteo 4,10. Eu acredito que esse Demétrio que João está se referindo aqui para Gaio deveria ser um contemporâneo de Gaio. Então é bem possível que isso seja talvez três décadas mais tarde daqueles que é mencionado lá em Atos. Então eu acredito que era outro Demétrio. Por se tratar de um nome comum, eu posso ter quase certeza então, que era outro Demétrio, né? Mas era um Demétrio, com certeza gentil, grego, né? Não judeu, que foi alcançado pelo Evangelho. E não só alcançado, como transformado. Imagina o impacto para quem cresceu na cultura grega, com todos aqueles deuses, com todo aquele misticismo, com todo aquele liberalismo moral, aquela decadência moral, ser transformado, se tornar um bom exemplo. Isso é o milagre do Evangelho. Vidas transformadas. E eu acredito que Demétrio foi transformado e pelo Espírito Santo, e ele vivia pelas suas atitudes, dando evidências de uma fé genuína. Não era apenas uma fé da boca para fora. Sua reputação de andar na verdade era evidente, pois diz o texto, todos lhe dão testemunho. Ou seja, mesmo os outros irmãos davam testemunho, não, esse verdadeiramente caminha na palavra de Deus. Outros irmãos, talvez de outras igrejas, ali na Ásia Menor. Alguns pensam que Demétrio tenha sido o carteiro que foi entregar essa carta a Gaio. É possível que ele era conhecido, talvez a profissão dele era carteiro, a gente não sabe. Ele era talvez conhecido na redondeza, nas cidades ali. Talvez Demétrio era um daqueles pregadores itinerantes que saíam proclamando e anunciando o Evangelho por causa do nome, como nós vimos no versículo 7, que saíram e nada recebendo dos gentios, iam, proclamavam a verdade, é possível. E talvez ele tenha sido rejeitado por Diótrefes, por não querer hospedá-lo ou recebê-lo. Ou simplesmente um irmão, membro de alguma igreja local ali na região, e que talvez até tenha sido expulso por Diótrefes daquela igreja. Não sabemos em detalhes o contexto do que aconteceu, mas sabemos que Demétrio, o texto nos mostra isso, que tinha o reconhecimento de dar um bom testemunho. Pouco sabemos, mas sabemos que ele tinha um testemunho, e num versículo só ele tem um testemunho tríplice. E nós vamos ver isso. Um tríplice testemunho ou recomendação. Um tríplice reconhecimento. Isso vale muito. Por exemplo, na economia, quando uma empresa ou um país recebe o tríplice A, A. Isso é uma expressão usada para se referir a uma classificação máxima. É quando na economia, por exemplo, tem o máximo perspectiva de crédito, pelas agências de rating, né, que fazem as análises, as previsões de riscos, avaliam os riscos dos países ou das empresas. Um triple A, né, como a gente fala, 3A, um tríplice A é o máximo, que está no mais alto nível de qualidade, o mais alto nível de reputação e, ao mesmo tempo, a mais baixa probabilidade de inadimplência, um bom credor, né? Então, ele é um bom pagador. Apenas para vocês terem uma ideia, uma noção, o rating do Brasil é BBB-. E por isso que nós temos custos altos, né? Juros altos. Né? Então, só para vocês terem uma referência. Já foi pior, mas poderia ser melhor. Nas redes sociais, na área profissional, por exemplo, quem usa LinkedIn, né, que é uma rede social para profissionais, quanto mais endossos, mais recomendações, mais curtidas das suas postagens, o algoritmo é feito para que isso, então, impulsione mais a sua visibilidade. Quanto mais endosso, quanto mais reconhecimento, mais recomendação, você vai aparecer mais em evidência. E é isso que João está fazendo. João está lá clicando e falando, não, Demétrio tem um bom testemunho. E ele é reconhecido não só por mim, ele faz a unanimidade. O texto fala que ele é reconhecido por todos lhe dão um bom testemunho. Demétrio tinha também o testemunho, o respaldo, até da própria verdade. A própria verdade dava testemunho. A verdade de Deus, divina, diante de Deus, do seu comportamento, era autêntico, não era fingido, não era de fachada, não era teatro. A verdade testificava que Demétrio era filho de Deus. O comentarista Frank Binford Hall, ele diz o seguinte, observem sobre esse texto, ele diz assim, observem que não é ele que dá testemunho da verdade, mas a verdade que dá testemunho dele. Demétrio não era um exemplo pelo qual a verdade era testada, era a verdade, e se a gente pensa na verdade, Cristo, né? Quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que servia como padrão pelo qual Demétrio era julgado, ou analisado, ou comparado. E tendo sido testado, julgado, ele foi aceito. Ou seja, ele havia sido aceito pela obra de Cristo na sua vida, e ele vivia na dependência dessa verdade, que lhe dava credibilidade, dava um carimbo. Máximo reconhecimento. E aí a gente pergunta, como que é o nosso testemunho? O nosso dia a dia dá evidências em que nós somos transformados por Deus? Domingo, quando eu venho para cá, às vezes no caminho, na cidade, a gente vê, então, pessoas indo para a igreja, carregando uma Bíblia, às vezes Aí fica pelas roupas, né? Então as mulheres, algumas de cabelo comprido, outras daquelas roupas, né? Ou como os judeus ortodoxos também, nos Estados Unidos é comum você ver aqueles judeus com as roupas diferentes. Às vezes está um calor lá, aquele cara com aquele casaco preto e tudo. Será que nós somos, o nosso testemunho é pelas roupas? Como é que as pessoas vendo assim falam, esse aqui é um filho de Deus? Será que é pelas roupas? Se é pelas roupas, tem algo errado, né? Demétrio era reconhecido pela verdade, por uma vida coerente com Deus. O comentarista, o mesmo Frank Binford Hall, diz ainda: a verdade nos apresenta um padrão infalível do que é bom. E se o comportamento de Demétrio fosse examinado à luz da verdade, a própria verdade daria um bom relatório em seu favor. E aí vem a exortação para nós. Todos nós seremos, em última instância, em última análise, examinados à luz da verdade, quando nos apresentarmos perante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, nós já vimos isso lá na primeira epístola de João, quando nós estudamos os distintos tipos de tribunais. É aquele em que todos cristãos que aceitaram o Senhor Jesus estarão um dia diante do Senhor Jesus para receber o galardão. Não é que nós vamos ser julgados, é diferente de outro tribunal em que os que rejeitaram a Cristo serão levados ao inferno. Não, tribunal de Cristo, nós estaremos diante de Cristo e seremos recompensados pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. E o comentarista diz ainda: qual será o nosso relatório? Bom ou mal? À luz da verdade, diante de Cristo, quando tudo vai estar revelado. Finalmente, para completar a tríplice coroa aqui, o tríplice endorso, o reconhecimento, o próprio apóstolo João testemunha, e ele diz: e nós também damos testemunho, como dizendo, eu também conheço esse Demétrio, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ele não estaria falando aquilo só para vangloriar a Demétrio, ele está falando de verdade. Então veja, no versículo 12 ele tem testemunhos de todos, ele tem o testemunho da verdade e ele tem o testemunho do próprio apóstolo. João confirma que não só o conhece, mas também o recomenda como um cristão verdadeiro, com compromisso com a verdade, uma reputação ilibada, né? Onde que a gente ouve essa palavra? Quando tem que escolher um ministro para o STF, né? Tem que ser de reputação ilibada. Como a palavra é mal empregada, né? Ou deveria ser bem usada, né? Mas João testifica desse Demétrio. E nós devemos orar pelo nosso país para que possamos ter mais e mais juízes como Demétrio, com uma reputação ilibada, uma fé testada e aprovada. E aí João caminha para o final da sua epístola. Ele diz: muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Isso, lembre-se que não é WhatsApp ou computador, nem a caneta Bic, era nos papiros, né? A gente já viu isso. Ele termina de uma forma muito semelhante como ele fez na segunda epístola, quando ele estava escrevendo àquela senhora e a seus filhos. Ele termina dizendo que ele tinha ainda muitas coisas, mas que ele prefere reservar essas coisas na esperança de encontrá-los presencialmente. Talvez Gaio iria vir a Éfeso. A gente acredita que João estava nessa época da vida dele em Éfeso, mas a gente sabe também que logo depois ele foi exilado na ilha de Patmos para escrever Apocalipse. Depois, tudo indica, ele ainda voltou para Éfeso e ali ele veio a falecer anos mais tarde. Mas ele diz a esse amado Gaio, e ele se despede no versículo 15, dizendo: a paz seja contigo. Que paz que é essa? É a paz, que em grego é irene, é um estado de tranquilidade, de isenção de guerra, é um estado de segurança, de salvação, de harmonia, de serenidade, um estado tranquilo que apenas encontramos em Cristo. É a paz de Deus, é a paz do nosso Senhor, a paz que excede todo o entendimento, é a paz que é usada pelo próprio Senhor Jesus quando ele, ressurreto, vem visitar os discípulos. Ele, quando se aproxima, ele diz três vezes lá em João 20. Então ele, ressurreto, as portas estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Ou seja, com medo não é paz, né? Não tem paz. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz, essa mesma palavra, seja convosco. Mais adiante ele diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Passados 8 dias, estando as portas trancadas, com medo os discípulos, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, não é que ele abriu a porta, ele simplesmente apareceu na frente, e ele diz a si mesmo: eirene, essa paz seja convosco. Na tradução da Septuaginta, do grego, do Velho Testamento, essa é a mesma palavra para shalom. Shalom, que é a paz de Deus, a paz completa no hebraico, né? Que até hoje é usado quando as pessoas se cumprimentam em Israel, né? Dizer oi, e aí, beleza? A gente fala, né? Lá eles dizem shalom. Como está? Tudo bem? A paz de Deus seja convosco, né? E João finalmente termina com um toque pessoal. Ele diz: os amigos te saudam, ou seja, as pessoas que conheciam a Gaio estão mandando lembrança. E ele pede também que Gaio saúde os amigos, nome por nome, para lhe mostrar que Gaio não estava sozinho, que ele, apesar de estar talvez sofrendo as perseguições de Diótrefes, ele não estava sozinho. E isso mostra também para Gaio que ele podia contar com os irmãos verdadeiros, amigos, que são os irmãos em Cristo. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos: vós sois meus amigos. E eu fico pensando, que privilégio, né, saber que nós podemos ter amigos, irmãos em Cristo. Isso é diferente do mundo. Ah, eu tenho um amigo, um colega, mas aquele que você pode orar junto, aquele que você pode compartilhar, esses são os amigos que Deus nos dá dentro da família de Deus. João faz questão de saudar nome por nome. E isso me fez lembrar quem foi o bom pastor que chama as suas ovelhas. Nome, chama pelo nome as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas. Aqueles que pertencem à igreja, ao corpo de Cristo. Que não podem ser expulsas, que não podem ser rejeitadas por preconceito, por decisão de Diótrefes ou quem for o líder. O corpo de Cristo é a igreja verdadeira, a igreja com I maiúsculo, o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus disse: aquele que o Pai me dá, ninguém as tira. Que privilégio. Ao contrário, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira igreja de Cristo não tem essa atitude de rejeição, de preconceito, de como que um ditador ali determinando quem deveria ser expulso, quem não deveria. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que o corpo de Cristo não tem discriminação. Ele é formado por grande multidão, nos diz em Apocalipse 7. uma grande variedade, uma grande multidão, que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estarão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Sabe, irmãos, essa é a verdadeira diversidade. Não é diferente daquela que o mundo chama de diversidade. Eu procurando emprego o ano passado, muitas vezes eu escutava falar, não, mas essa aqui precisa de diversidade. Mas não é dessa diversidade. A diversidade bíblica, ela é bem diferente dessa diversidade do mundo, da tolerância, dessa agenda woke e tudo mais. A diversidade na igreja verdadeira de Cristo é que acolhe gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as cores de pele, de todas as línguas, que são redimidas e transformadas pelo Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira diversidade, a diversidade bíblica, que exalta a enorme compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, que chegou a tal ponto que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Chegamos ao final da terceira epístola e devemos ser gratos a Deus, porque nos deu, através dessas epístolas, uma visão bem interessante e precisa da igreja primitiva, no final do primeiro século, com características bem precisas do seu dia a dia, dos seus desafios, as ameaças teológicas. Nós vimos aquilo que atacava a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, os agnósticos que queriam influenciar e fazer como que uma nova cristandade, um tipo de uma nova religião. A gente viu os problemas que as igrejas passavam também, problemas de comportamento, como o de Diótrefes, o egoísmo, a falta de apego à verdade, às escrituras e, por consequência, a imaturidade da igreja. Por isso que João escreve, para fazer com que a igreja cresça, não só em quantidade, mas em maturidade espiritual. Em resumo, podemos dizer que João, orientado pelo Espírito Santo, ressalta a verdade para que o cristão autêntico possa não apenas conhecê-la, mas obedecê-la e praticá-la, praticando o bem, dando bom testemunho. Quando os cristãos vivem como Demétrio ou como Gaio, que viviam na verdade, que andavam na verdade, de forma autêntica, Deus é glorificado. A palavra de Deus se comprova como verdade, e Deus é glorificado. Que nossa igreja local, mas também individualmente na nossa vida, que possamos também viver de uma forma digna, e que o Senhor Jesus esteja nos ajudando, porque não somos muito diferentes de Diótrefes, a nossa velha natureza. Precisamos da ajuda dele para vivermos na verdade e para a glória dele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos, nós te agradecemos. Obrigado porque a tua palavra, apesar de ter sido escrita há tantos séculos, ela é viva e nos fala no dia de hoje. Como é importante, Senhor, termos um testemunho autêntico, não de fachada. Como é importante, Senhor, observarmos, discernirmos e imitarmos exemplos coerentes com a Tua Palavra, vidas que são testemunhos. O Patrick ainda mencionou aqui no início que somos chamados a ser perfume de Cristo, uma carta viva a ser lida pelas pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esse bom exemplo, a vivermos de uma forma que possamos trazer glória ao Teu nome, que a Tua palavra seja exaltada e que muitas vezes, quando ficamos entristecidos com o termo evangélico, da forma como é maltratado, como os testemunhos são indignos mesmo, Senhor, pedimos que Tu possas nos dar discernimento e também misericórdia daqueles que ainda precisam, Senhor, encontrar e ter uma verdadeira transformação, uma aceitação do Senhor Jesus de verdade, Senhor. Ajuda-nos a não apenas aumentar as estatísticas, mas termos vidas que sejam dignas de sermos chamados Teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a crescer como igreja, em quantidade, mas também em maturidade cristã. Fortifica, Senhor, a Tua igreja. Obrigado pela oportunidade de estudarmos essas três epístolas e conduza, Senhor, agora para que a continuação seja de acordo com a Tua vontade. É isso que pedimos, em Teu santo nome. Amém.